30, 44 e 58. 27, 30, 35, 40, 44 e 58. 24 apostas acertaram 5 dezenas irão receber R$ 57.298 cada um. 1.782 apostas acertaram 4 dezenas irão receber R$ 1.272.01.
Agora, 7h49 aqui na cidade, cresce o número de ações judiciais contra planos de saúde no país. A repórter é Karina Chagas.
Pela primeira vez, o número de processos judiciais relacionados à saúde suplementar no Brasil superou o volume de ações envolvendo a saúde pública. A informação foi apresentada pelo Conselho Nacional de Justiça durante o painel Saúde, Economia e Desenvolvimento Humano na Nova Ordem Global, no Fórum Jurídico de Lisboa. Encontro que reúne empresas, entidades do governo e seguradoras. Glaucia Carvalhal, diretora jurídica na Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG, pontuou que ações na justiça pressionam planos de saúde e ainda ocorrem sem critérios científicos ou especializados.
O principal desafio é que a gente tenha uma decisão do juiz mais técnica, ou seja, que o juiz consulte mais o chamado NatiJus, que são esses núcleos de apoio técnico, e que muitas vezes o juiz não tem informação se de fato aquele procedimento, aquele medicamento é o adequado para aquela determinada doença. E ele fica ali entre a vida e a morte, deferir ou não deferir um medicamento. Então, me parece que essa consulta maior a esses centros de apoio técnico vai trazer mais segurança na decisão desse juiz.
Os números atualizados até 30 de abril de 2026 apontam 112 mil processos na saúde suplementar contra 110 mil na saúde pública. Com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, Glaucia Carvalhal comentou que pode ajudar a reduzir o volume de ações contra as operadoras de planos de saúde.
Um outro ponto importante também é que o Supremo decidiu recentemente que antes que o beneficiário faça uma reclamação daquilo que não está no rol de procedimentos, ele procure administrativamente a operadora. Ou seja, com isso você reduziria o número de processos judiciais, pelo menos uma tentativa prévia de conciliação.
A executiva lembrou ainda que o fortalecimento da segurança jurídica garante previsibilidade e preserva a capacidade de atendimento aos beneficiários. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Agora são 7h51, horário oficial de Brasília. É o momento em que a Rádio Cidade Jundiaí apresenta...
Polícia.
Um motociclista de 34 anos não resistiu aos ferimentos e morreu após bater em um carro durante uma ultrapassagem na Avenida José Alves de Oliveira, no Parque Industrial de Jundiaí, nesta última segunda-feira, dia 1º. Segundo o boletim de ocorrência, o homem tentou ultrapassar um automóvel, perdeu o controle da moto nessa tentativa, invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro carro. O piloto foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital de Itupeva, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os motoristas dos carros envolvidos não se feriram. Um bebê de 1 ano e 2 meses morreu ao dar entrada no pronto atendimento no PA da Zona Norte em Sorocaba, com sinais de espancamento e abuso sexual nesta segunda-feira, dia 1º. O padrasto e a mãe, ambos de 21 anos, tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva e vão responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. Na unidade de saúde, a equipe médica tentou reanimar a criança, mas confirmou o óbito em seguida. No entanto, segundo a avaliação preliminar, Miguel Franco Silva já estava morto há cerca de uma hora antes, mesmo de o socorro ser acionado, ele já estava morto. Aos policiais, a mãe disse que a criança estava no quarto com o padrasto e que ouviu sons de tapas. O homem saiu do cômodo pedindo socorro e disse que o bebê havia se engasgado. Ambos negaram as agressões e, conforme a polícia, disseram que os machucados foram causados pela própria criança. Conforme o boletim de ocorrência, o exame clínico revelou diversos ferimentos pelo corpo do bebê. Havia lesões na cabeça, marcas de mordidas nos lábios e ferimentos no nariz, nas orelhas e nos dedos das mãos e dos pés. Além disso, a equipe de enfermagem encontrou uma lesão grave na região anal e um afundamento craniano. A mãe da criança tinha lesões nas mãos, que, segundo o boletim de ocorrência, eram compatíveis com as agressões, e o padrasto tinha manchas de sangue na blusa. A casa do casal, onde o bebê morava, também tinha manchas de sangue em vários cômodos, de acordo com a polícia que está investigando o caso agora. Uma quadrilha especializada em aplicar golpes contra idosos foi presa pela Polícia Militar em Jundiaí na segunda-feira, dia 1º. Segundo a corporação, os criminosos convenceram uma idosa a entregar cartões bancários e senhas, causando um prejuízo de aproximadamente R$5.000. Após a denúncia, equipes iniciaram buscas e localizaram os suspeitos ainda na cidade. Durante a abordagem, foram encontrados cartões, dinheiro e outros objetos utilizados nas fraudes. Os detidos foram encaminhados ao plantão policial e permaneceram à disposição da justiça. A Polícia Civil investiga se o grupo agiu em outros municípios da região. Um homem de 46 anos, suspeito de aplicar golpes por meio da venda de produtos falsificados de marcas de luxo, foi preso na segunda-feira, dia 1º, durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Jardim São Paulo, na zona norte da capital paulista. De acordo com a Polícia Civil, ele teria feito ao menos 40 vítimas em todo o estado de São Paulo somente no ano passado. As investigações conduzidas pela Delegacia de Investigação Geral, a DIG, de Jundiaí, apontam que o suspeito se apresentava como representante de grifes renomadas e alegava estar retornando ao seu país de origem. Com esse argumento, afirmava precisar vender rapidamente as mercadorias para evitar custos tributários, oferecendo supostos produtos originais por valores muito abaixo dos praticados no mercado. As apurações indicam ainda que os produtos eram adquiridos na região do Brás, na capital, e revendidos em postos de combustíveis e diretamente a clientes. De acordo com a corporação, há registros de que em alguns casos houve uso de violência contra as vítimas, familiares do suspeito também estariam envolvidos no esquema. Durante o cumprimento dos mandados em endereços da capital paulista e de Guarulhos, na Grande São Paulo, os policiais localizaram o investigado em seu apartamento no Jardim São Paulo. No local, também foi apreendido um veículo citado por diversas vítimas nos boletins de ocorrência registrados contra ele. Dentro do carro, os agentes encontraram cartões de apresentação, um nome fictício, utilizados para dar credibilidade nas negociações. Durante as diligências, foram apreendidos 16 perfumes, 11 malas, 7 óculos, 9 canetas, cintos, uma carteira, um relógio, além de 6 máquinas de cartão e um telefone celular. Segundo a polícia, o homem já havia sido preso em flagrante por crime semelhante no fim de abril deste ano. Mesmo após obter liberdade mediante pagamento de fiança, ele teria continuado a comercializar os produtos falsificados com pelo menos 5 novas ocorrências registradas em São José dos Campos, no interior paulista. A Zona Sul concentra 8 dos 15 distritos com mais roubos de celular na cidade de São Paulo, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública. Entre janeiro e abril deste ano, a capital registrou 17.185 ocorrências do crime, uma média de 143 casos por dia. Apesar dos números elevados, houve uma redução de 18,7% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 21.155 roubos de celular. O distrito com mais registros foi o Capão Redondo, no extremo da Zona Sul, com 620 ocorrências. Em seguida, aparece Pinheiros, na Zona Oeste, com 616 casos. Campo Limpo, em São Paulo, também na Zona Sul, ocupa a terceira posição do ranking, com 400 registros. Além de Capão Redondo e Campo Limpo, outros 6 bairros da Zona Sul, na capital paulista, figuram entre os 15 com mais roubos de celular na capital. Jardim Ângela, Santo Amaro, Jardim São Luís, Itaim Bibi, Vila Mariana e também Ipiranga. Um caso de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar no residencial Jundiaí durante o fim de semana. De acordo com informações da ocorrência, um homem foi preso após agredir os próprios pais e ameaçar o filho utilizando uma faca. Os policiais foram acionados e foram lá para o residencial Jundiaí. Foi acionado por moradores que ouviram gritos de socorro, socorro, vindo daquela residência. Aí a polícia foi para lá. No local, encontraram as vítimas bastante abaladas. O suspeito foi contido e encaminhado à delegacia. Ninguém sofreu ferimentos graves, mas todos receberam atendimento e orientação. O caso foi registrado e segue agora sob investigação. E ele foi preso. Uma operação da ROMU, equipe especializada da Guarda Municipal de Itatiba, resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de uma grande quantidade de drogas no Jardim das Nações. A ação ocorreu após denúncias sobre movimentação ligada ao tráfico de drogas. Durante a abordagem, os agentes encontraram diversas porções de entorpecentes prontas para comercialização. Também foram apreendidos materiais que foram utilizados aí para embalar as drogas. O suspeito foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso. A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 55 anos, acusado de praticar furtos recorrentes em um mini-mercado instalado dentro de um condomínio em Jundiaí. Segundo as investigações, os desaparecimentos vinham sendo registrados há semanas. Imagens de câmeras de monitoramento ajudaram a identificar o suspeito. Após a confirmação da autoria, policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão. O homem foi levado para a delegacia e o caso foi registrado como furto. Parte dos produtos subtraídos foi recuperada. A Polícia Civil investiga a morte de um líder religioso encontrado em uma área de mata na Vila Cardoso, em Campo Limpo Paulista. O corpo foi localizado no domingo, dia 31, após familiares registrarem o seu desaparecimento. Segundo parentes, ele havia sido visto pela última vez na tarde do dia anterior. Familiares relataram estranheza quanto às circunstâncias em que o corpo foi encontrado. Os pertences pessoais da vítima não teriam sido levados. A causa da morte ainda depende dos laudos periciais deste líder religioso na Vila Cardoso, em Campo Limpo Paulista. Uma mulher de 35 anos e o ex-marido, um tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, foram encontrados mortos dentro de uma casa em Santa Vitória, Minas Gerais. Corpos de Jéssica Muniz, de 35 anos, e de Marcos Guimarães de Oliveira, de 36 anos, foram localizados no Triângulo Mineiro. De acordo com a TV Integração, familiares da vítima suspeitam que o policial tenha atirado contra a ex-companheira e depois, naquele pânico do momento, tirou a própria vida. Mãe de Jéssica encontrou os dois no fim da manhã, segundo um primo ouvido pela TV. As circunstâncias do caso ainda são apuradas pela Polícia Civil. Polícia Militar de Minas Gerais diz que o caso envolve um policial da ativa, fora do horário de serviço. Em nota, a corporação afirmou que as circunstâncias estão sendo investigadas e manifestou solidariedade a familiares e amigos das vítimas. Jéssica deixa um filho adolescente de outro relacionamento. O policial atuava em Ituiutaba, também no Triângulo Mineiro. Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento junto à Polícia Militar. A corporação diz que mais detalhes serão divulgados após a conclusão dos levantamentos iniciais. O motorista de aplicativo foi resgatado pela polícia após ser mantido em cativeiro na região de Campinas. A localização da vítima foi descoberta depois que ele fez uma referência em comum ao desenho animado Bob Esponja, durante uma ligação que recebeu da esposa enquanto estava em poder dos bandidos. O crime ocorreu após uma corrida por aplicativo entre Campinas e Sumaré. A ocorrência foi registrada na madrugada de quarta-feira, dia 27, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista foi rendido por 6 criminosos, 3 deles armados. A vítima foi mantida sob ameaça e obrigada a realizar diversas transações bancárias por meio de reconhecimento facial. Durante o período em que estava em poder dos criminosos, o homem recebeu uma ligação da esposa e a convidou para assistir ao desenho do Bob Esponja. A menção chamou a atenção da mulher. Mas Bob Esponja, por que será que ele está me convidando para assistir o desenho do Bob Esponja? Ela pensou, já que o marido sabe que ela detesta assistir ao programa do Bob Esponja. Desconfiada de que algo estava errado, ela imediatamente acionou a polícia. Aí a polícia conseguiu rastrear a localização pelo celular e aí chegou lá e resgatou a vítima. Um suspeito foi preso em flagrante. Além disso, a Polícia Militar apreendeu um simulacro de pistola e um facão no cativeiro. O caso foi registrado como roubo qualificado com restrição de liberdade da vítima. O veículo da vítima foi encontrado posteriormente. Agora são 8h07 e a Rádio Cidade Jundiaí apresentou as últimas informações da polícia.
Ação e Informação, primeira edição.
Uma pausa na programação da Rádio Cidade para ouvir o diretor técnico da Oral Sim de Jundiaí. O tema é implantes dentários.
Eu quero falar com você que está incomodado com aquela ponte móvel, com a estrutura metálica que não deixa você dar aquele sorriso que você tanto sonhou. Quero dizer que através do tratamento com implantes dentários, nós podemos devolver todos os seus dentes fixos. Você não precisa mais se preocupar com aquela prótese móvel, com aquela estrutura metálica que tanto lhe incomoda. Quer saber um pouquinho mais? Acesse oralsim.com.br. Um grande abraço.
Você ouviu o Dr. Bruno Barbizan, diretor técnico da Oral Sim de Jundiaí. Agende uma avaliação com ele mesmo. 4806-4200. 4806-4200. Oral Sim, sorriso do Brasil.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Ser brasileiro tá na moda. E vacinar contra a gripe sempre esteve. O Brasil surpreendeu nos esportes no gelo. E ficamos com o coração quentinho por estarmos vacinados. E para continuar fazendo bonito, a vacina contra a gripe já está disponível para os grupos prioritários. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito. E vacinar contra a gripe sempre foi muito Brasil. Procure uma unidade básica de saúde e vacine-se. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11-977-99-9000. Repetindo, 11-977-99-9000.
Ação e Informação, primeira edição.
8:09 aqui na cidade. Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa, por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 às 22:00. Domingo, das 11:30 às 15:00. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22:00, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Olha, vem aí, hoje tem sorteio das loterias da Caixa Econômica Federal. Hoje tem loteria federal também, viu? Sabe aquela do bilhetinho? E paga aí R$500.000. Então, não perca tempo não, viu? Ó, você pode fazer suas apostas na Rangel Pestana 46, Rua do Retiro 1216, dentro do Boa nos IPs e dentro do Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia. Hora certa aqui na cidade. Eu tava falando da Geral Loteria, deixa eu aproveitar aqui e falar que a mais milionária vai pagar 60 milhões hoje. A Loto Mania, 500 mil. Super 7, 1 milhão e 100. Quina, 18 milhões hoje, amigo. Loto Fácil, 5 milhões. Dupla Sena, 2 milhões e 300. E a Loteria Federal, como eu disse, paga hoje aí 500 mil reais. Meio milhão de reais no dia de hoje. 8:11.
Menos papel, mais agilidade e informações integradas a um clique. Desde abril, o Núcleo Integrado de Saúde Unis passou a utilizar prontuário eletrônico no atendimento aos pacientes, completando a digitalização de 100% da rede municipal de saúde de Jundiaí. Com isso, serviços das UBSs, Clínicas da Família, Centro de Atenção Psicossocial CAPS, consultório na rua, ambulatórios e demais equipamentos assistenciais passam a operar de forma integrada pelo sistema, permitindo que equipes de qualquer unidade conseguindo acessar o histórico clínico dos pacientes, incluindo consultas, exames, prescrições e encaminhamentos realizados na rede. O senador Flávio Bolsonaro denunciou nesta terça-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal por crimes de ameaça e incitação ao crime. Segundo o pré-candidato à presidência da República, Lula afirmou que o senador deveria ter o mesmo destino que Tiradentes e ser morto por enforcamento, diz a nota. A fala a qual o senador se refere foi dita nesta terça-feira pelo mandatário do país, durante a inauguração de um novo campus do Instituto Federal de Goiás, em Catalão. Lula não parou por aí, não. Em outros momentos do discurso, voltou a atacar o senador diretamente. O discurso do presidente, aliás, contém uma gafe. Joaquim Silvério dos Reis não foi enforcado por delatar os inconfidentes mineiros, e sim recompensado. Quem morreu enforcado na quadra da história a qual Lula se referia não foi Joaquim Silvério dos Reis, foi Joaquim José da Silva Xavier, o próprio Tiradentes. O que era para ser um domingo cuidando dos animais na chácara virou o que Mike Leão, de 31 anos, acredita ter sido um contato de outro planeta. No último domingo, dia 31, na varanda de casa, ele filmou e publicou luzes atípicas que flagrou ali na propriedade onde vive, na zona rural de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Os primeiros registros feitos por ele começaram do meio para o final da manhã de domingo. Mike, que é influenciador digital, produz conteúdos mostrando a rotina na chácara onde vive, sozinho, e cria 280 animais, parte deles resgatados por uma ONG em que ele atua. A casa não tem vizinhos próximos, fica em uma área isolada, acessada por uma estrada de terra, em uma região com pouca infraestrutura. Não há água encanada, por exemplo, nem sinal de celular. No dia em que tudo aconteceu, ele diz que percebeu os bichos agitados durante a manhã. Por proteção, se armou com um arco e flecha que guarda em casa. Por conta dessa agitação, ele resolveu recolher os animais. Depois, foi para uma região de mata da chácara para ver se encontrava alguma coisa. Ao chegar na divisa da propriedade, viu a cerca elétrica derrubada. Naquele momento, ele ouviu barulhos que o assustaram. Mike tem dificuldade de descrever o som, mas ele acredita que soou com tons metálicos sobrepostos e feitos por um único emissor. A investigadora de fenômenos aéreos anômalos, Elaine Vartamota, afirma que as imagens mostram um fenômeno luminoso, mas que ainda é preciso descartar todas as outras hipóteses possíveis para esse caso, como, por exemplo, fenômenos meteorológicos e passagem de aeronaves também. Ela integra a equipe da MUFON Brasil, uma das maiores e mais antigas organizações civis sem fins lucrativos do mundo, dedicadas à investigação de fenômenos como o narrado por Mike. O bloqueio de recursos no orçamento de 2026 começou a impactar diretamente as atividades finalísticas da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, com risco de prejuízos à segurança operacional e ao funcionamento do setor aéreo no país, conforme a autarquia, 40% de todas as ações de fiscalização de seus regulados serão interrompidas imediatamente. De acordo com o comunicado oficial da ANAC, as restrições orçamentárias afetam ações centrais da agência, como a fiscalização de empresas aéreas, a certificação de aeronaves e operadores e a qualificação de profissionais da aviação. Essas atividades são consideradas essenciais para garantir padrões de segurança e regularidade no transporte aéreo. O cenário ocorre em meio a um bloqueio mais amplo de gastos do governo federal. Em maio, a equipe econômica anunciou a contenção de 22,1 bilhões de reais no orçamento deste ano, como forma de cumprir as regras do arcabouço fiscal e acomodar um aumento de despesas obrigatórias. A limitação de recursos pode levar à redução de inspeções e auditorias, atrasos em processos de certificação e dificuldades na execução de projetos estratégicos da agência. Em momentos anteriores de restrição orçamentária, a ANAC chegou a suspender exames teóricos para pilotos e comissários, além de interromper certificações e reduzir fiscalizações.
8:18 aqui na cidade. Vamos chamar agora a nossa repórter Lainara Leandro.
A nova tabela do Imposto de Renda de 2026, em vigor desde o dia 1º de janeiro, traz mudanças importantes para milhões de contribuintes. A principal novidade é o Imposto de Renda Zero para quem recebe até R$ 5.000 por mês e a redução gradual do imposto para rendas de até R$ 7.350. Segundo estimativas do governo do Brasil, 16 milhões de pessoas deverão ser beneficiadas com a nova regra. A tabela tradicional do Imposto de Renda não foi alterada e segue com os mesmos valores de 2025, tanto as faixas quanto as alíquotas. O que mudou com a reforma foi a criação de deduções adicionais aplicadas simultaneamente com a tabela tradicional para garantir a redução gradual do imposto para quem ganha até R$ 7.350. Para trabalhadores com imposto de renda retido na fonte, as mudanças valem desde janeiro de 2026, com impacto percebido no contracheque de fevereiro. Já na declaração anual do Imposto de Renda à Pessoa Física, os efeitos só aparecerão em 2027, quando serão informados os rendimentos recebidos ao longo deste ano. E na prática, essa diferença já começa a fazer sentido para quem está na faixa de até R$ 5.000 mensais, agora isento. Para manter o equilíbrio fiscal e compensar a redução na arrecadação, a nova legislação prevê um aumento na tributação sobre altas rendas a partir de R$ 600 mil anuais. A estimativa é que aproximadamente 3.500 contribuintes sejam alcançados. Nesse caso, a cobrança será gradual, com alíquota máxima de até 10% sobre os rendimentos. Quem já paga esse percentual ou mais não terá alterações. A lei também estabelece limites para evitar que a soma dos tributos pagos pela empresa e pelo contribuinte ultrapasse percentuais definidos para empresas financeiras e não financeiras. Caso isso ocorra, haverá restituição na declaração anual. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
8:20. O plenário do Senado Federal aprovou nesta terça-feira um projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos de uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, de dezembro de 2024, que regulamenta o direito de menores ao aborto legal. A votação do requerimento de urgência e do mérito do projeto levaram exatos 1:42. A votação simbólica, modalidade em que não fica registrado quais senadores votaram a favor ou contra. Antes, ainda na terça-feira, a Comissão de Direitos Humanos do Senado já tinha aprovado o projeto. Como já foi aprovada pela Câmara dos Deputados em novembro de 2025, a proposta passa a ter validade após a promulgação pelo Congresso Nacional.
Desde segunda-feira, o comércio só poderá abrir durante feriados se os empregadores firmarem assim convenção ou acordo coletivo com seus trabalhadores. Assim, quesitos como escalas de trabalho e de folga, pagamento adicional e compensação de horas trabalhadas, entre outros, devem ser colocados à mesa e debatidos assim coletivamente até que seja alcançado um consenso e firmado um acordo entre as partes. A regra foi regulamentada por uma portaria assinada em 2023 por Luiz Marinho, o então ministro do Trabalho e Emprego, mas começou a valer só agora, após vários adiamentos. A última prorrogação foi feita pelo governo federal em 2025, por 90 dias. A justificativa foi ampliar o prazo para negociação entre empregadores e trabalhadores.
O
Jundiaí Matsuri 2026, um dos maiores eventos da cultura japonesa da região, também será marcado pela solidariedade. Para acessar o festival, os visitantes deverão doar aí 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade. Após a triagem dos alimentos arrecadados, serão montadas aí cestas básicas destinadas às famílias atendidas pela Rede de Assistência Social do município. Realizado no Parque Comendador Antônio Carbonari, Parque da Uva, o Jundiaí Matsuri celebra a cultura e a gastronomia japonesa com atrações para toda a família. A programação reúne aí apresentações culturais, shows musicais, danças folclóricas, taiko, oficinas tradicionais, concurso cosplay, bazaristas e uma ampla peça, uma ampla praça de alimentação com pratos típicos da culinária japonesa. O evento será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de junho de 2026. 8:24.
Desde segunda-feira, dia 1º de junho, o comércio só poderia abrir nos feriados e os empregadores firmar uma convenção ou acordo coletivo com os trabalhadores. Foi isso que aconteceu. E uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante em Joinville, no norte de Santa Catarina, após se passar por uma adolescente de 12 anos e viver por cerca de 14 meses com uma família no distrito de Parabeiraba. Ela é suspeita dos crimes de estelionato e falsa identidade. A prisão foi realizada por policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia de Joinville nesta terça-feira. Segundo a investigação, a mulher utilizava o nome falso de Gabriele e conseguiu conquistar a confiança das vítimas para manter a farsa ao longo do período em que residiu com a família. De acordo com a Polícia Civil, para justificar a aparência física incompatível com a idade que alegava ter, a suspeita afirmava ser portadora de autismo e de outras condições clínicas. Ela também dizia que seus traços físicos eram consequência do uso forçado de hormônios durante a infância. As investigações apontaram ainda que a mulher adotava comportamentos infantilizados para reforçar a identidade falsa. Entre as práticas relatadas estão o uso frequente de mamadeiras, chupetas e um objeto utilizado para dormir, além de outras atitudes associadas à infância. Conforme a polícia, a suspeita possui antecedentes por golpes semelhantes em diversos estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. Durante o interrogatório, a mulher confessou os fatos à autoridade policial. Após a formalização da prisão em flagrante, ela foi encaminhada ao presídio regional de Joinville, onde permanece à disposição da justiça.
8:26 aqui na cidade, empresas agora têm de mapear riscos à saúde mental dos trabalhadores. Milena Abreu.
Você já ouviu falar em riscos psicossociais no ambiente de trabalho? O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. São situações como excesso de pressão, assédios, sobrecarga e jornadas exaustivas que podem afetar a saúde mental dos trabalhadores e levar a problemas como ansiedade, depressão e síndrome de burnout. Por causa do aumento dos afastamentos relacionados à saúde mental, uma atualização da norma regulamentadora número 1, a chamada NR1, passou a exigir desde o fim de maio que as empresas identifiquem, monitorem e adotem medidas para prevenir esses riscos no ambiente de trabalho. Na prática, a saúde mental passa a fazer parte das ações de segurança e saúde ocupacional das empresas, assim como já acontece com os riscos físicos e acidentes de trabalho, como detalha a secretária-geral da OAB São Paulo, a advogada Adriana Galvão.
Esta mudança da NR1 busca uma abrangência maior nos programas de gerenciamento de riscos ocupacionais, trazendo a pauta saúde mental para o âmbito das empresas e principalmente da responsabilidade de monitoramento e ações específicas na área da saúde mental. Penso que é um passo fundamental, pois os números indicam o adoecimento da população em grau bastante acentuado, inclusive nas relações de trabalho, com dados do Ministério do Trabalho e do Conselho Nacional de Justiça com relação ao aumento de problemas envolvendo saúde mental nas relações de trabalho.
O objetivo principal é identificar situações que possam comprometer a saúde mental antes que elas resultem em adoecimento ou afastamentos.
A ausência de cuidado com a saúde física, mas também mental, faz com que as pessoas apresentem uma série de atestados e que isso também causa um afastamento dos seus postos, a necessidade de novas contratações, de licenças. E, logicamente, que este ônus cai para o empregador, porque cada afastamento exige a contratação de uma nova pessoa, um treinamento, um índice acentuado de turnover. Então, estas questões da NR1, elas trazem uma preocupação também para que este quadro de afastamentos também não agrave e não onere as questões dentro das empresas.
Segundo Adriana Galvão, a expectativa é que o monitoramento dos riscos psicossociais ajude a criar ambientes de trabalho mais saudáveis.
Considero que esta norma ela é benéfica para manter a responsabilidade tanto dos empregados como dos empregadores num ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável, livre também de assédios, de discriminação, de problemas que envolvem o burnout e outras crises de ansiedade, de depressão, né? Porque, logicamente, nós temos vários índices demonstrando que este é um problema de agravamento da sociedade e, logicamente, com reflexos no ambiente de trabalho.
A NR1 reforça uma mudança que vem ganhando espaço no mundo corporativo. A compreensão de que cuidar da saúde mental não é só uma questão individual, mas também uma responsabilidade que deve ser compartilhada dentro das relações de trabalho. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Ação e Informação, primeira edição.
Quando o assunto é desenvolvimento, Jundiaí pode contar com a DAE. Agora e nos próximos anos, a DAE prioriza as entregas do saneamento, como os 44 quilômetros de redes de água novas e remanejadas, os 39 quilômetros de novas redes de esgoto, novos reservatórios e mais de 114 milhões investidos, beneficiando mais de 15 mil famílias. É assim, com mais estrutura nos bairros, que Jundiaí avança. Dai Jundiaí.
Está falhando na hora H? No Instituto Homem de Jundiaí, mais de 55 mil homens já recuperaram o controle. WhatsApp 0800-123-0777.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Ação e Informação, primeira edição.
8:31.
Agência Meteorológica da ONU, a Organização das Nações Unidas, previu nesta terça-feira um El Niño moderado, possivelmente forte, que pode levar as temperaturas globais e aumentar o risco de condições climáticas extremas nos próximos meses. O fenômeno é um aquecimento periódico das temperaturas da superfície do mar, no Oceano Pacífico, Central e Oriental, que normalmente dura entre 9 e 12 meses, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. A OMM diz que as águas quentes do oceano estão impulsionando o desenvolvimento do El Niño e previu temperaturas acima da média na maior parte do mundo de junho a agosto. A organização diz que é provável que o El Niño continue até novembro. A organização também informou que não se sabe ao certo qual será a intensidade do El Niño, pois os modelos diferem em sua gravidade, mas alertaram sobre a necessidade de se preparar.
8h33, olha, apesar de não ser considerado assim feriado nacional, Corpus Christi irá movimentar os aeroportos e rodoviárias pelo Brasil. Neste ano, a celebração católica será comemorada no dia 4, amanhã, proporcionando aí um feriado prolongado para alguns brasileiros, já que a data cairá numa quinta-feira. Uma pesquisa da Booking da Booking.com, ela aponta aí São Paulo, Rio de Janeiro e Campos de Jordão como as cidades mais procuradas para viagens entre os dias 3 e 7 de junho. O município de Ubatuba aparece no quarto lugar de buscas, seguido por João Pessoa, na Paraíba. Já para aqueles que pretendem viajar para o exterior, Buenos Aires lidera como destino mais buscado por viajantes brasileiros para o feriado. Paris na França, Lisboa em Portugal, completam aí o top 3 de cidades mais procuradas, seguidas por Orlando nos Estados Unidos e Roma na Itália. O movimento do feriadão tende a manter aí aquecidos os mercados aéreo e rodoviário no país, que exibem aí indicadores positivos. Segundo dados do Ministério do Turismo, o setor movimentou 23,9 bilhões de reais em faturamento em 2025, o maior valor da história e um aumento de 5% em relação a 2024. 8h35.
A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo confirmou um caso novo de febre amarela em humanos, o 10º registrado em 2026. Do total de confirmados no estado de São Paulo, 6 evoluíram para óbito. O caso divulgado nesta terça-feira foi registrado em Lençóis Paulista, na região de Bauru. O paciente era um homem de 54 anos sem histórico de vacinação e morreu em decorrência da doença. Os demais registros ocorreram no Vale do Paraíba, onde 8 pacientes contraíram o vírus e 5 faleceram, e na região de Sorocaba, em que o paciente se recuperou.
8h36, a camisa número 10, usada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958, será leiloada em Nova York e pode se tornar a peça memorabilia mais valiosa já ligada ao reino e ao rei do futebol. O item está avaliado em mais de 6 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais na cotação atual. A peça será o destaque do leilão da Beautiful Game, promovido pela Casa de Leilões Sotheby's em 16 de julho. O evento reúne aí alguns dos objetos assim mais importantes da história do futebol. Segundo a Sotheby's, a autenticidade da camisa foi confirmada por meio de análises fotográficas realizadas pela Sports, né, Authentication. A peça também teve sua procedência reconhecida por 4 integrantes da seleção brasileira campeã do mundo em 1958. Dida, que recebeu a camisa de presente de Pelé após a final, Nilton Santos, Orlando Peçanha e Mário Zagallo. A camisa foi usada por Pelé durante toda a decisão da Copa do Mundo de 1958 contra a Suécia. Na partida disputada em 29 de junho, no estádio Razunda, o atacante marcou aí 2 gols e ajudou o Brasil a conquistar seu primeiro título mundial com uma vitória por 5-1 sobre os anfitriões. Com apenas 17 anos, Pelé se transformou em uma das maiores estrelas do futebol mundial e iniciou uma trajetória que o levaria a conquistar 3 Copas do Mundo. Após o título mundial, Pelé presenteou a camisa ao companheiro de seleção Dida, jogador cujo número havia herdado durante o torneio. O gesto ajudou a preservar a peça ao longo das décadas. O uniforme foi posteriormente leiloado pela Christie's em setembro de 2004, quando toda sua trajetória foi formalmente documentada. Desde então, a camisa não é exibida ao público há mais de 20 anos. Pelé morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos. Até hoje, ele é o único jogador da história a conquistar 3 Copas do Mundo, nos anos de 1958, 62 e 70. Pelé também é o jogador mais jovem da história a marcar um gol em uma final de Copa do Mundo. 8:39.
A embaixada do Irã na Tunísia divulgou nesta terça-feira, dia 2, um vídeo gerado por inteligência artificial que mostra o Cristo Redentor destruindo a Estátua da Liberdade, famosos pontos turísticos do Brasil e Estados Unidos, respectivamente. A publicação é acompanhada da legenda "A Vitória da Fé sobre o Imperialismo". Desde o início da guerra dos Estados Unidos contra Teherã, representações iranianas têm utilizado as redes sociais para enviar mensagens provocativas ao governo de Donald Trump. Na imagem, a Estátua da Liberdade aparece andando em direção ao monumento do Cristo Redentor no Rio de Janeiro e tenta socá-lo, mas é impedido e acaba destruído pelo próprio Cristo.
8:40, relator do PL das fake news critica a pressão dos Estados Unidos em Lisboa. Norberto Notari.
A nova tarifa de 25% sobre produtos importados do Brasil imposta, anunciada pelos Estados Unidos, reacendeu o debate sobre soberania econômica. Claro que intensificou a tensão comercial entre os dois países. Regulação digital, a atuação do país sobre as grandes plataformas e tecnologias chamadas Big Techs estão entre os motivos alegados pelos Estados Unidos. Medidas tarifárias adotadas pelo governo de Donald Trump têm sido associadas, entre outros fatores, às críticas americanas às decisões brasileiras que envolvem redes sociais e o combate à desinformação. E no Fórum de Lisboa, a reportagem da Rádio Web teve uma conversa com o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ele que é relator do projeto de lei das fake news. Na entrevista, ele analisou os impactos dessa nova taxação sobre a economia brasileira, falou sobre os interesses por trás da pressão das big techs e avaliou os desafios do Brasil para defender a soberania diante do avanço dos gigantes da tecnologia e das disputas internacionais. Vamos ouvir.
Nós temos um desafio no Brasil de fazer a regulação dos serviços digitais. Esse é um tema do mundo inteiro. A autorregulação é insuficiente. As empresas seguem estratégias próprias de mercado. As empresas operam a partir da economia da atenção. E há um interesse público. No campo da política, por exemplo, há a esfera pública. Não é possível que um punhado de empresas controlem o debate público. Defina quem fala, quem vai ter alcance, o que eu posso ouvir. Então eu creio que é necessário regra, e eu acredito muito na hipótese da meta-regulação, de uma corregulação, onde o Estado elabora as diretrizes centrais para o funcionamento dos serviços. E as próprias empresas também têm responsabilidade, porque termo de uso de uma companhia dessa é um tipo de regra para o funcionamento dos serviços digitais. Então não tenho a menor dúvida que o Brasil está atrasado na fixação de regras para o funcionamento de plataformas digitais. Há um lobby muito forte das empresas. O projeto de lei 2630, conhecido como Lei das Fake News, foi uma tentativa de discussão sobre moderação de conteúdo que acabou não andando pela obstrução fortíssima que as empresas fizeram. De lá para cá nós demos um passo, que foi a aprovação do ECA Digital, medidas de proteção da infância e da adolescência. E o meu palpite é que o ECA Digital, que incorporou muitos conceitos previstos no projeto de lei das fake news, como por exemplo o dever de cuidado, a implementação do ECA Digital vai desfazer uma série de sombras e de fantasmas. Aqueles que diziam que o dever de cuidado iria impor censura, perceberão que a implementação do ECA Digital, do dever de cuidado e da responsabilidade definida para plataformas digitais, na verdade vai melhorar o ambiente digital. Além do que, nós temos que também considerar que o Supremo Tribunal Federal julgou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que também sinaliza e aponta no sentido de fixação de parâmetros para o funcionamento de serviços digitais. O Brasil está atrasado no Legislativo, mas tanto o Poder Executivo, com o decreto recente feito pelo presidente regulamentando o Marco Civil da Internet, quanto o Poder Judiciário com a decisão do Supremo, deu passos adiante para fortalecer o ambiente digital mais livre e democrático.
Importante lembrar que o presidente Lula esteve na Casa Branca, conversou com o Donald Trump. Em seguida, Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve lá também com o irmão Eduardo Bolsonaro e apresentou algumas demandas, alguns pedidos. Dentro disso, a classificação das organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas foi feito. E agora, essa nova decisão que é equivalente a uma sanção. O deputado Orlando Silva falou como que isso impacta ou pode impactar as eleições e se há essa preocupação por parte do governo.
Risco sempre há. Nós temos que defender a democracia brasileira, a soberania brasileira. É evidente que o Trump tenta influenciar nas eleições da nossa região, é evidente que vai tentar influenciar. Há uma aliança entre o Estado americano e as Big Techs, não somos ingênuos, e acredito que o nosso desafio é preservar a democracia brasileira, fixar nossa regra, defender nossa soberania. O mais recente ataque é o tarifaço, que tem uma conotação política. Mesmo o ataque ao PIX é uma conotação política, que ameaça a soberania e econômica, porque o PIX hoje responde por metade dos pagamentos instantâneos, é um mercado que era controlado por bandeiras americanas, por multinacionais americanas. Então, tem um pano de fundo de disputa econômica sempre, mas há também uma dimensão política necessária que nós façamos a defesa da economia e da soberania do Brasil.
O deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, afirmou que não há expectativa de se tratar desse tema em âmbito legislativo neste ano. Segundo ele, isso é uma conversa para 2027. Agência Rádio Web de Lisboa, Norberto Notari.
8h45 aqui na cidade. Vamos chamar agora o comandante do show e companhia aqui na cidade, Paulinho Maurício.
Operação Corpus Christi no sistema Anhanguera Bandeirantes. Esse é o nosso assunto agora. Nosso contato com João Moacir da Silva, gerente operacional da Motiva Autoban. Olá, João, como é que você está? Tudo bem?
Bem, Paulinho, e você?
Tudo ótimo, quero mais uma vez, João, sempre agradecer seu tempo, disponibilidade, aliás, sempre muito gentil com a gente, sempre nos atendendo bem, a gente agradece mais uma vez o papo, João, sempre colaborando com as informações aqui na nossa programação, quando pinta esses finais de semana, esses feriados prolongados e coisa que o valha. Mais uma vez, obrigado. João, vamos lá, previsão de quantos veículos passando pelo sistema nesse feriado de Corpus Christi?
Paulinho, nós esperamos uma movimentação de mais de 2,5 milhões de veículos aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes, com os horários de pico amanhã a partir das 16 horas, até por volta das 20 horas, na quinta-feira, das 9 às 13 horas, e o retorno no domingo, das 15 às 22 horas. Portanto, a gente orienta, quem puder evitar os horários, né, que nós acabamos de informar, pode ter uma viagem um pouco mais tranquila.
Só repete pra gente os horários de saída de pico, por gentileza, João.
Vamos lá. Amanhã, né, quarta-feira, a partir das 16 horas, isso deve seguir até por volta das 20. Na quinta-feira, das 9 da manhã até por volta das 13 horas. E o retorno no domingo, das 15 às 22 horas.
Uhum.
O legal, Paulinho, que a gente informa aqui a questão da saída, né, principalmente a saída, ela é mais tranquila, que ela é mais pulverizada, né?
Uhum.
O ponto de atenção, ele fica muito pro domingo. Então, o domingo, das 15 às 22 horas, o sistema estará bastante carregado. Então é importante aí o motorista se programar para fazer o retorno para casa.
Maravilha. A operação começa nesta quarta-feira, João?
Exatamente, né? A meio-dia a gente para todas as obras para dar a capacidade total da via para a fluidez do tráfego, e a operação ela começa a partir das 16 horas na operação.
Uhum.
E aí a gente vai aí até por volta das 20, 21 horas, e aí na quinta-feira e também no retorno no domingo.
Sempre há reforço na equipe, né, João?
Exatamente, a gente prepara o reforço tanto nas viaturas de inspeção de tráfego, viaturas de guinchos leves, guinchos pesados, caminhões-pipa, também na nosso serviço de APH, no resgate, e também nos pedágios, né? E o importante do pedágio, Paulinho, a gente tem lá o autoatendimento, que é o atendimento através do cartão de inserção ou de aproximação, para agilizar também ali as passagens nos nossos pedágios. Também o papa-fila, caso seja necessário.
Maravilha. Bom, no tocante aos caminhões, como que vai ser o esquema, João?
Na quinta-feira e no domingo, das 14 às 22 horas, os caminhões com destino a São Paulo, eles devem acessar a rodovia Anhanguera, a partir da saída 48 da rodovia dos Bandeirantes, e seguir pela